Alô, bom dia a todos. Eu sou diretor lá de programas especiais na Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento. Estou à frente lá do departamento que supervisiona o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu procurei, para enriquecer o debate, trazer uma visão da alocação dos recursos de C&T no âmbito do governo federal. Então, que denota, né, o esforço do governo em estar fazendo a orçamentação dos recursos de ciência e tecnologia. Então, vou me ater só aos recursos do governo federal, não vou entrar no mérito de entes subnacionais, estado, município, nem setor privado, que eu tive conversando com um colega da ciência e tecnologia, o Christian, ele vai estar abordando um pouco esse aspecto. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui uma série de 2002, acho que está bom, né? De 2002 a 2015, e que eu procuro traçar todo o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Inclusive, também tem a preços correntes, constantes, né? Tem preço, tô com preços correntes, tem preço constante, mas se os senhores me permitirem, eu vou trabalhar preços correntes, que acho que dá uma noção melhor, que quando você começa a corrigir, você perde um pouco a noção, né, dos números. Então, o que tem aí? Eu tenho o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia como um todo. Trago aqui também os demais órgãos de ciência e tecnologia, como o senhor perguntou anteriormente, quanto é que tem orçado no governo, em outros órgãos, não está só o Ministério da Ciência e Tecnologia. Aqui atrás, tem um quadro que eu tenho um detalhamento desses órgãos aqui. Você tem a resposta em relação ao MEC, 864 milhões que nós temos em 2015 orçado para a Ciência e Tecnologia. Eu não trouxe isso detalhado por ação orçamentária, que daria, mas se precisar, eu tenho no e-mail, posso deixar à disposição da comissão esses valores detalhados por ações orçamentárias, que indica o que está sendo feito, como está sendo feito, esses gastos aí, dá uma noção desses gastos. Então, vou voltar aqui ao quadro em preços correntes. Então, a gente procurou trazer essa série, né, de 2002 para cá, separando todos os grupos de despesas, né, do Ministério. É bom lembrar que a gente está falando, a gente fala investimento, às vezes em C&T, mas assim, o gasto corrente, né, em termos de orçamentário, seria gasto corrente, gasto de capital. Embora a gente assuma que o gasto social, um gasto em C&T, você está investindo no setor, porque às vezes a despesa é fomento, pesquisa, etc. Então, isso, né? E que, inclusive, nesse gráfico também, a questão que eu estou trazendo da despesa financeira, né, que foi comentada, que é o financiamento, né, pela FINEP, é uma despesa de capital. Ela não está dentro do Ministério, essa despesa financeira, por questões de gestão orçamentária. Ela foi colocada num órgão, né, que a gente chamou virtual, operações oficiais de crédito, que o governo, por gestão, procurou centralizar todos os recursos relativos a financiamento, ou a subvenção, ou um subsídio dentro desse órgão, operações oficiais de crédito. Mas esses recursos estão a cargo do Ministério, são supervisionados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Se eu não estou enganado, o Cristian me corrija, a FINEP, a CNPq, né? A FINEP que executa esses recursos, tem acesso, que a execução é toda do Ministério, tá? É só a questão de alocação. Então, para os senhores terem uma noção, eu também procurei nesse quadro trazer a evolução do orçamento do governo federal, né, da despesa discricionária do governo federal, com também as despesas obrigatórias, ou seja, toda a despesa que envolve a execução do orçamento, para comparar com o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. E para traçar uma questão do PIB, um percentual em relação ao PIB do governo federal, somente. Embora a gente esteja falando de meta de 2%, etc., de atingir o volume de gastos em C&T no Brasil, mas eu vou me restringir só à questão do governo federal, tá? Bom, Então, essa coluna pessoal, a gente, né, ativo, é a força de trabalho, é o pessoal, as carreiras, os contratados, etc., que você conta no âmbito do Ministério. De mais despesa com o pessoal, procurei trazer uma legenda aqui, quando você tem contribuição previdenciária, também pagamentos de inativos. Então, você tem evolução aqui ao longo da linha. Os benefícios que a gente está tratando aqui são despesas correntes, mas são aquelas despesas auxílio alimentação, assistência médica, auxílio creche, que são pagos também os funcionários. Esse é em contra-cheque, mas é despesa corrente. As despesas discricionárias, que nós estamos chamando aqui, é onde ocorrem a maioria dos gastos no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Desculpa. Onde você desenvolve as políticas, você, né, tem o pagamento das despesas de funcionamento, você tem as despesas finalísticas. E eu não vou me detalhar aqui também, porque para não ficar cansativo, e até que a gente, conversando com o colega do MCT, ele vai detalhar mais essa programação. E eu só procurei separar o que é o FNDCT, para os senhores verem a evolução do orçamento, né, do FNDCT, que cresce 5 vezes mais, né, em relação ao que era em 2002, mas se eu pegar até em preço corrente aqui, eu tenho, né, é mais do que o dobro, né, do que tinha em 2002, mas se eu comparar as demais UOS, ela não chega ao dobro, né, ou seja, o fundo cresce mais, até preços constantes, eu cresço mais no fundo, até para a questão de alocação. Aí tem as despesas financeiras, que eu comentei anteriormente, que é o financiamento, né? Que a partir da legislação, da lei, que você começa a ter aplicação desses recursos. Em 2014, tem um vácuo aqui que não foi possível alocar o recurso no projeto de lei, mas os senhores passam a informação que foi feito um crédito adicional, até de um valor de 1 bilhão durante a execução de 2014, para suprir essa ausência desse recurso aqui na programação, é onde tem os financiamentos. Aqui, sim, despesa de capital, né? Porque o Ministério é muito intensivo em gasto corrente, despesas correntes, tá certo? Mas que a gente fala do investimento na área de C&T por questão de, né? E aqui, a despesa dos demais órgãos, né? Como é que está a evolução, como eu mostrei lá no quadro anteriormente, e o total do orçamento aqui de ciência e tecnologia na União. E a linha total e a linha do PIB. O que a gente poderia comentar aqui é que tem tido um esforço já há vários anos do governo federal na alocação dos recursos para ciência e tecnologia. Uma das questões que a gente pode estar falando aqui em termos de priorização é tentar orçar todas as receitas do setor. Isso é um compromisso que o governo tem se preocupado, tem tido essa questão, até na questão, por exemplo, do FNDCT. Quer dizer, todas as receitas do fundo, pelo menos a gente, durante o processo de elaboração do orçamentário, com a definição dos cenários, a gente tem procurado alocar essa receita, vinculando ela, financiando uma despesa. De preferência, a despesa finalística, né, que é o que para onde, de acordo com a legislação, você não ter, vamos dizer assim, a figura de uma reserva de contingência, eu ter receita do fundo e não ter uma despesa correspondente associada a isso. Então, daí essa, vocês verem a crescente na alocação, ela está acompanhando essa evolução. Agora, a gente tem que lembrar também que durante esse período, a gente tem o reflexo da DRU, da desvinculação de receita da União, que também desvincula a receita do fundo, ok? Então, respeitando a legislação, a emenda que foi aprovada, desvinculando os recursos, o que eu desvinculo e o que sobra, o governo tem procurado executar, alocar os recursos integralmente no orçamento do Ministério. E eu particularizo aqui o FNDCT. Então, dentro dessa sequência dos gastos, desculpa, a gente pode verificar, na participação do orçamento, uma certa constante, né, em relação ao total de gastos de C&T com o total de gastos do orçamento da União. Que a gente pode também, se quiserem olhar preços constantes, isso também está mais ou menos, né, dentro de uma linha aí de uma pequena queda aqui em 4 e 5, mas depois volta para o patamar de novo, chegando a 13, né? Não falou num crescimento forte, intensivo de receita, e depois permaneceram no 0,5. E também em relação ao PIB. Por que eu procurei botar o PIB? Porque o PIB denota a capacidade do governo de alocação, superando um pouco essa questão da receita. Ou seja, é um cenário atual, é um cenário vigente, é uma correção, né, que você vem fazendo ao longo dos anos de acordo com o crescimento, né? Então, você tem se mantido, apesar disso, uma constante também na participação. Isso só no governo federal, considerando também que eu tenho aqui os demais órgãos, a despesa de C&T também. Lembrando que nos demais órgãos ela é uma decorrência, ou seja, é aquilo que eu aplico na subfunção ciência e tecnologia, e o esforço maior do governo está concentrado aqui no orçamento do Ministério para dar as condições necessárias para que ele desenvolva as suas atribuições, né? Principalmente na questão de pessoal, força de trabalho, e o gasto da despesa discricionária, que é onde é o intensivo, que é esse que, inclusive, teve o anúncio já aí na sexta-feira, que a gente, de um contingenciamento do governo, que foi bastante intensivo, mas que eu não pude trazer números agora, porque, infelizmente, só anunciado mesmo, de fato e oficialmente, foram às 5:30 PM na sexta-feira, e a gente não tinha como estar botando esses números antecipadamente, poderia ter algum ajuste, alguma questão, né? Tanto que acho que a divulgação foi só numa edição extra de sexta-feira, acho que foi circular, acho que é depois das 8 horas da noite, ou 9 horas da noite. Então, eu ficaria devendo alguma análise nesse sentido aí em relação ao decreto. Porém, a gente pode dizer sobre isso, que vocês viram que a área social, outras áreas também sofreram um congestionamento, saúde, educação, mas que nesse momento procurou-se, em função da magnitude do contingenciamento que foi feito, conversar com os órgãos previamente, isso foi feito, no caso com a MCTI, para um pouco que mitigar os efeitos desse contingenciamento, para entender, ver as possibilidades, para que não houvesse solução de continuidade, que não houvesse paralisação nos programas, nos apoios, aquilo que já tivesse sido iniciado ter continuidade, e minimamente assegurar o funcionamento dos órgãos, das unidades, das autarquias, das fundações, dos centros de pesquisa, dos contratos de gestão, sabendo que a gente vai ter alguma dificuldade, né? Isso vai ser inerente ao processo, o número é muito significativo, o número do contingenciamento. O colega aqui citou, acho que foi, né? Que em torno de 5,4 bilhões o limite para essas despesas discricionárias aqui, ó, que estavam no projeto de lei com 7,31, tá certo? Então, a gente ainda tem a influência da votação no âmbito do Congresso, que eu estou falando aqui de projeto de lei orçamentária anual, que é, né, a proposta do Executivo para a alocação de recursos na área de C&T, e normalmente o Congresso, com sua prerrogativa, né, com sua iniciativa, ele pode propor emenda, ajuste na programação, né? E naturalmente isso foi feito, como todo ano tem sido feito, e aumenta mais ainda a capacidade de gasto. Porém, né, a gente tem a questão da LRF, que a gente tem que estar sendo se verificado, né, ao longo do exercício, né, logo na primeira, a insuficiência de receita para cobrir as despesas do governo, a necessidade de fazer o contingenciamento. Então, isso é LRF e foi feito no prazo da publicação da lei. A lei foi publicada dia 22 de abril, só 22 de maio, etc. E tal. Bom, então era mais ou menos nessa linha que a gente teria estar colocando, e lembrando que a alocação dos recursos do FNDCT, a gente tem sido feita rigorosamente, observada a legislação vigente, né? Você tem a questão, o colega aqui do MCT, o Christian, vai abordar as ações transversais que podem estar custeando, sendo custeada com os recursos do fundo. Então, hoje a gente pode-se afirmar que estritamente nós estamos observando a legislação vigente para poder fazer a orçamentação dos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Bom, feito isso, Eu passo aí a palavra, espero ter contribuído aqui, os senhores terão preços constantes e o detalhamento aqui em valores correntes dos gastos em C&T dos demais órgãos. E eu tenho isso daqui detalhado por ação orçamentária, se os senhores preferirem, posso encaminhar para a comissão, está no e-mail, que também não deu tempo de produzir, foi só o valor fechado, são muitas, é muito detalhado, muitas ações que tem que são custeados, que tem a subfunção ciência e tecnologia. Com isso, eu espero ter contribuído aí para o debate e estou à disposição, senador.
Certamente, mas ainda não se sabe, então, o impacto dos cortes sobre a ciência e tecnologia.
Não, a gente tem uma, que foi feita uma conversa prévia, né, mas assim, eu não podia trazer números para cá, porque eu não, aguardando a publicação que de fato oficializava o número, a questão do contingenciamento. Mas o que eu falei, que a gente procurou dentro desse espírito de, da magnitude do corte, né, do contingenciamento que foi feito, discutir previamente com o Ministério para que as áreas do Ministério, todos os setores, pudessem minimamente não sofrer solução de continuidade, de dar sequência à programação diante de um cenário ruim que nós estamos vivendo, um cenário fiscal bastante restritivo, com dificuldade, inclusive, do governo de cumprir a meta, de, meta fiscal, né, de superávit primário.
Ok? Eu teria uma pergunta, seria boa depois também repetir, mas talvez não precise. Do ponto de vista do planejamento, a mudança das universidades, do ensino superior, do Ministério da Educação para o Ministério de Ciência e Tecnologia, poderia ser uma medida positiva? Não, ou vocês não têm posição?
Não, eu estou tomando conhecimento disso agora que o senhor está me falando, mas é uma questão de reflexão e ver do ponto de vista da gestão qual que seria a melhor alternativa, né? A gente tem procurado identificar os gastos de C&T na área do governo, mas, a princípio, me parece que talvez fosse melhor que ficasse mesmo no MEC. A gente só trabalhasse as políticas, né, que em questão de intersetorialidade, pudesse estar havendo uma comunicação. Mas, assim, é uma visão minha, pessoal, técnica, né, a princípio. Não teria... Sim. se ajuda.
Diferentemente de muitos outros países... onde eles...
A gente, né, nós somos, tem muita jabuticaba aqui brasileira, mas a gente, do ponto de vista da gestão, a gente teria que pensar nisso, né, como é que ficaria essa, a questão da alocação. Se for continuar a gestão com o próprio MEC e só apartar o recurso na área de C&T, ou tirar toda a faculdade e colocar, e tem outras políticas, outras questões que permeiam os gastos da universidade, aí acho que talvez até um motivo até para debate, né? Para a gente poder discutir e ver a melhor solução.
Na verdade, seria tudo levar, até porque o verdadeiro objetivo disso não é melhorar ou não o funcionamento da ciência e tecnologia. É libertar a educação de base da tutela das universidades.
Uhum.
Você vê, os recursos do pré-sal irão para a universidade.
Para a educação. Né?
As universidades conseguiram colocar lá preferencialmente para a educação de base. Significa que não vai quase nada. Porque menino não faz greve, menino não tem sindicato, menino não vai para a rua, menino não vota. Então, provavelmente, os recursos do pré-sal terminaram indo para o ensino superior, por pressão da UNE, Andifes, etc.
Parabéns, Cristóvão.
Tá bom.
É uma questão polêmica, sim, mas que a gente tem que abrir o debate, né? Conversar para ver do ponto de vista qual seria a melhor, de eficiência locativa, eficiência da gestão, e do ponto de vista da política, que fosse melhor, né?
Tá bom. Eu passo a palavra agora ao Marcos de Oliveira Ferreira.
Não, ao Cristian.
Ao Cristian, desculpe. Eu invertei aqui, eu mudei. A seu pedido.
Foi, eu pedi para mudar.